Previdência, o recurso especial eleitoral 527-71, procedente de Lavrinhas, recorrente a José Luiz da Cunha, e são recorridos Cláudio Graciano, Amarildo Felipe e o Ministério Público Eleitoral. Inicialmente, Vossa Excelência terá a palavra, senhor ministro, para o relatório, pois haverá sustentações orais.
Senhora Presidente, TRE São Paulo, mantendo sentença, indeferiu o registro de José Luiz da Cunha ao cargo de prefeito do município de Lavrinhas nas eleições de 2012, em razão da inelegibilidade prevista na linha L do inciso 1 do artigo 1º da 6490, em virtude de condenação por improbidade administrativa em sede de ação civil pública. Eis a ementa do julgado, recurso eleitoral, registro de candidatura, inelegibilidade prevista no 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 6490, candidato que foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa, ofensa aos princípios da administração pública, desnecessidade de ocorrência cumulativa de lesão ao erário, enriquecimento ilícito, suspensão dos efeitos da decisão e despacho proferido pelo presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, não afasta a inelegibilidade em questão. Inaplicabilidade do artigo 26C da 6490, recurso desprovido. Opostos embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal Regional. Daí o presente recurso especial interposto por José Luiz da Cunha, com base no artigo 11, parágrafo 2º da 6490, no qual aponta dissídio jurisprudencial e violação ao 1º 1L 26C da 6490 e 11, parágrafo 10 da 9504. Sustenta que foram suspensos os efeitos da condenação diante da decisão do desembargador presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concedeu efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo hora recorrente. Alega que a decisão de efeito suspensivo foi proferida pela autoridade encarregada regimentalmente de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos especial extraordinário, que ainda pende apreciação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não obstante, a Corte Regional tem entendido que, entre aspas, apenas decisões concessivas de suspensão de inelegibilidade proferidas pelos órgãos colegiados do Colégio Superior Tribunal de Justiça ou do Colégio Supremo Tribunal Federal teria o condão de render a aplicação do 26C da 6490, fecha aspas. Ressalta que o entendimento do Tribunal Regional não está em harmonia com o disposto nas súmulas 634 e 635, no sentido de não ser cabível medida cautelar para a Corte Suprema antes da realização do juízo de admissibilidade pelo órgão ACOR, orientação que é adotada pelo STJ. Assinala que esta Corte, no julgamento da questão de ordem da ação cautelar 14.2085, da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro, concluiu que o disposto no 26C, inserido pela 135, não afasta o poder geral de cautela conferido ao juiz pelo 798 CPC, nem transfere ao plenário a competência para examinar inicialmente o pedido de concessão de medida liminar, ainda que a questão envolva inelegibilidade. Salienta que até a presente data a admissibilidade do recurso ainda não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, o que demora por volta de 12 meses, tendo o presidente da Seção de Direito Público daquela Corte determinada a suspensão dos efeitos da condenação. Sustenta que, se nessas circunstâncias fáticas, enquanto se aguarda a decisão sobre o prosseguimento dos recursos especial extraordinário, a Justiça Eleitoral não reconhecer a decisão proferida pela autoridade competente do Tribunal ACOR para efeito de suspensão da situação de inelegibilidade, exigindo o pronunciamento dos órgãos colegiados dos tribunais ad quem, estará sumamente viabilizado o direito à obtenção da tutela cautelar prevista no 26C. No mérito, alega que a condenação do recorrente foi respaldada no 11 da 8429, pertinente aos atos praticados contra os princípios da administração pública, não se tratando de condenação com base nos artigos 9 e 10 da Lei de Improbidade. Assevera que tal condenação não seja a inelegibilidade da linha L do inciso 1 do artigo 1º da 6490, que pressupõe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, o que não ocorreu na espécie. Destaca que o Tribunal Regional, contrariando ao texto legal e a jurisprudência da Corte, entendeu que, para a incidência da inelegibilidade da linha L, não é necessária a ocorrência cumulativa de lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito. Nas contras razões, Cláudio Graciano, após transcrever o teor da decisão que condenou o recorrido por improbidade administrativa, requer a manutenção do arresto regional. Nas contras razões tais, o Ministério Público afirma que o recurso não merece ser conhecido, tendo em vista que não apontou o dispositivo legal violado, não demonstrou divergência jurisprudencial e pretende reexame de provas. Assevera lesão ao patrimônio, gênero do qual são espécies todos os atos de improbidade administrativa. Destaca a acordo do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a decisão proferida pelo eminente ministro Carlos Reis Brito, no sentido da impossibilidade de ser suspensa a inelegibilidade por meio de decisão monocrática, na linha do que prescreve o 26C da 6490. Alega que a decisão monocrática concedeu efeito suspensivo, não foi proferida em sede cautelar, mas sim em juízo de admissibilidade pelo Tribunal ACOR, o que afasta a incidência do 26C da 6490 na espécie. Opina a PGE, aqui nesta instância, pelo não conhecimento do recurso e caso conhecido pelo seu desprovimento, é o relatório.
Agradeço a Vossa Excelência e convido o Dr. Andreve Ribeiro a proferir a sustentação oral em defesa do recorrente, José Luiz da Cunha. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra.
Eu agradeço, Vossa Excelência, e já peço licença à corte para cumprimentá-los a todos, em nome também de Vossa Excelência, e já iniciar esta intervenção, dizendo que o recorrente, o senhor José Luiz da Cunha, ele obteve a maioria dos votos e fora reeleito ao cargo de prefeito neste último pleito do município de Lavrinhas, São Paulo. No entanto, conforme já bem destacou o relatório do ilustre ministro Dias Toffoli, ele teve o registro indeferido pelo Tribunal de Justiça ao fundamento de incidência na inelegibilidade da alínea L, inciso 1º, do artigo 1º da Lei Complementar 6490. Peço licença à Corte para destacar mais uma vez, como já foi feito do próprio relatório do ilustre ministro Dias Toffoli, a própria ementa do acordo recorrido, que é muito esclarecedora. E ela diz: recurso eleitoral, registro de candidatura, inelegibilidade da linha L, candidato que foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa, ofensa aos princípios da administração pública, desnecessidade de ocorrência cumulativa de lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Suspensão dos efeitos da decisão, em virtude de despacho proferido pelo presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, não afasta a inelegibilidade em questão. Pedindo venhas, as mais respeitosas venhas àquele tribunal, o recorrente entende que o acordo recorrido acabou por violar, de forma direta e expressa, os artigos 1º, inciso 1, a linha L e 26C da Lei Complementar 6490, bem como o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 97. E tentarei, então, resumidamente, fazer essa intervenção observando três pontos específicos. O primeiro dele, a ausência de dolo. O segundo deles, a necessidade de ocorrência cumulativa de dano ao erário e enriquecimento ilícito. E, por fim, o afastamento da inelegibilidade, se ainda presente os requisitos da linha L, o que se admite somente para argumentar, em razão da suspensão liminar dos efeitos da condenação, seja por força do 26C, seja em razão do parágrafo 10 do artigo 11 das leis já citadas. Quanto ao primeiro ponto, excelências, o recorrente entende, com a devida venha, que não seria necessário o revolvimento de matéria fática para que esta colenda corte possa se chegar ao entendimento que, no caso, não houve dolo. E por que sustenta o recorrente isso? Porque, ao chegar a esse entendimento, a Corte Regional trouxe para o próprio acórdão trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, lá na ação de improbidade, que, a seu sentir, justificaria essa conclusão. Ele não analisa outras provas. Com base exclusivamente nesse trecho, o Tribunal entende que houve dolo. Peço licença a ler para Vossas Excelências. O recorrente, diz o acórdão recorrido, foi condenado por decisão colegiada proferida pelo Tribunal de Justiça em razão de ato doloso de improbidade administrativa. Cita o número da apelação, o número do acórdão, o número de folhas, confirmando sentença, também cita o número de folhas. E continua o relator. A esse respeito, merece ser transcrito o seguinte trecho do acórdão. Acórdão qual? O acórdão da ação de improbidade. E aí ele descreve alguns fatos, fala da necessidade de processo licitatório na administração pública e continua. Verifica-se, no caso, que, curiosamente, apenas a empresa do réu compareceu ao procedimento licitatório que foi feito e, diante da ausência dos demais convidados, foi vencedora do certame. Aí fala da caracterização do dano ao erário, que teve um dano de R$ 72 mil, e conclui. Essa é a parte importante. E nem se alegue que, para a caracterização da improbidade administrativa, é necessária a comprovação da má-fé do agente. Ou seja, é o próprio acórdão da ação de improbidade que reconhece, citado pelo acórdão recorrido, que não foi analisado naquela oportunidade o dolo, a má-fé do agente. e conclui, então, o acórdão recorrido. Como se vê, o acórdão do Tribunal de Justiça reconheceu o prejuízo e o dolo consubstanciado na conduta do pré-candidato. Com a devida vênia, não se vê, nesse trecho do acórdão, o reconhecimento de dolo. Pelo contrário, se vê que tal matéria não foi analisada. Passando já para o segundo ponto, entende-se que também houve violação da alínea L pelo fato do acórdão recorrido ter assentado a desnecessidade de acumulação de dano ao erário com enriquecimento ilícito. E leio para vossas excelências o trecho do acórdão recorrido que assim o faz. Diz o ilustre relator: ao contrário do que aduz o recorrente, não se faz necessária a ocorrência cumulativa de lesão ao patrimônio público enriquecimento ilícito, uma vez que basta a existência de ato administrativo ofensivo aos princípios da administração pública, para que seja configurada a inelegibilidade. No entender do recorrente, com a devida vênia do acórdão recorrido, apenas esse fato, por si só, de a condenação ter sido embasada simplesmente no artigo 11, ou seja, por violação de princípios, já seria suficiente para afastar a inelegibilidade. E citamos nesse sentido o agravo regimental no R.O. 38.187, de relatoria do ministro Aldir Passarinho. Ademais, essa corte, e nesse ponto já está pacífico, entende que é sim necessária a acumulação dos dois requisitos. E podemos citar, dentre inúmeros precedentes, nesse sentido, o último julgado no dia 25/10/2012, da relatoria do próprio ministro Dias Toffoli, o agravo regimental no RESP 7130. Por fim, já se encaminhando para encerrar, o terceiro ponto, excelências. Vemos da forma que tratou o Tribunal Regional o artigo 26C. O relator diz o seguinte: o recorrente manifestou-se novamente, juntando a cópia do despacho proferido pelo presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendendo os efeitos da decisão que o condenou nos autos da ação de improbidade e ensejou o indeferimento do registro de candidatura. Anoto que a suspensão dos efeitos da decisão que ensejou o indeferimento do registro recorrente não tem o condão de afastar a ineligibilidade em questão. No caso em tela, a suspensão dos efeitos da decisão foi decretada por despacho proferido pelo presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e não pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça competente para apreciação do recurso especial. Com a devida vênia, o entendimento esposado pelo acórdão recorrido está a limitar a prescrição do artigo 26C. O que diz o artigo 26C? No juízo do recorrente, esse dispositivo veio compatibilizar o novo sistema de ineligibilidades com a prescrição que prescinde de trânsito em julgado das decisões colegiadas com o princípio da presunção de inocência e trouxe um excelente mecanismo de mitigação do tempo na busca da efetividade do processo. O que diz o 26C? Enquanto não transitado em julgado o acórdão recorrido, proferido por um órgão colegiado, o sujeito está inelegível. Mas pode ele afastar essa inelegibilidade buscando, junto ao órgão competente para o julgamento daquele recurso que ataca aquele acórdão, aquela decisão, um provimento liminar que afaste essa inelegibilidade ou que simplesmente, em outras palavras, suspenda a decisão e, por consequência, afaste a inelegibilidade. Não se afigura correto ao nosso sentir, ao sentido recorrente, que se tenha como órgão competente simplesmente o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. É claro que, na maioria das vezes, o que se desafia um provimento de órgão colegiado vai ser um recurso especial, um recurso extraordinário. Mas podem haver exceções, como os próprios embargos de declaração, os embargos infringentes, dependendo da corte regional e dependendo da matéria. Tá? Então, ao sentido recorrente, o sistema tem que fechar. Se o 26C permite que se busque um provimento liminar com o órgão competente para julgamento do recurso, se o STJ diz que, e é pacífica a jurisprudência tanto do STJ como dessa corte, eu concluo, presidente, então, pedindo o provimento do recurso especial para deferir o registro de candidatura do recorrente.
Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro relator Dias Toffoli.
Senhora Presidente, o Tribunal de Justiça manteve a condenação do hora recorrente por improbidade administrativa em sede de ação civil pública, em razão de fraude em processo licitatório. A sentença foi mantida pelo TJ São Paulo, baseou a condenação no artigo 11 da 8429, que trata de violação aos princípios da administração pública. Baseou no artigo 11. Eu digo, por dever de lealdade, que o Tribunal Regional indicou trechos da decisão de primeiro grau, consignando que a sentença proferida nos autos da ação civil pública reconheceu a prática de conduta dolosa que causou desfalque e proporcionou enriquecimento ilícito por parte do condenado e transcreveu o trecho do acórdão que o TJ São Paulo concluiu pela ocorrência de dano ao erário. E aí transcrevo. Como bem apontou o MM Juiz Eleitoral na sentença que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por parte do impugnado, houve manifesto reconhecimento de que a conduta foi dolosa, causou desfalque no erário, proporcionou indevido enriquecimento ilícito em seu favor, sendo imposta a pena de suspensão dos direitos políticos. A esse respeito, merece ser transcrito o seguinte trecho do acórdão. O réu, na qualidade de proprietário da empresa, firmou o contrato de prestação de serviços de funelaria, pintura e reparo de pneus de veículos pertencente à frota de Lavrinhas. É ser disso que a administração pública ao contratar deve observar o melhor preço, a fim de evitar gastos desnecessários, excessivos, daí o procedimento licitatório. E, na parte que interessa, restou caracterizada a improbidade administrativa causadora de danos ao erário diante do gasto excessivo de R$ 72.078,63, e nem se alegue que, para a caracterização da improbidade, é necessária a comprovação da má-fé. Também se destacou o trecho da sentença que, em relação à reparação do dano, tem-se, como bem afirmado pelo Ministério Público em sua inicial, que os contratos firmados entre a Prefeitura Municipal de Lavrinhas e a firma de propriedade do prefeito padecem de vício na medida em que celebrados com vulneração aos princípios que norteiam a administração pública, legalidade e moralidade. O preço pago equivocadamente reverteu ao patrimônio particular de José Luiz da Cunha, o real proprietário da empresa contratada, e há de ser ressarcido aos cofres públicos municipais. O réu auferiu vantagem econômica decorrente de contrato firmado com violação à legalidade e moralidade, portanto, à Constituição Federal. Então, aqui eu citei trechos, senhora Presidente, da decisão na ação civil pública, que reconheceu, então, dano ao erário e enriquecimento ilícito, mas a sentença condenou pelo artigo 11. Eu tenho aqui posição que, para a incidência da alínea L, deve haver a condenação no artigo 9 e no artigo 10. Na última sessão, inclusive, fiquei vencido. Exatamente. Quanto ao ponto. Mas havia lá a condenação no artigo 10. Aqui não é nem artigo 9, nem artigo 10, é o artigo 11. Eu, por dever de lealdade, digo que realmente, na sentença que julgou a ação civil pública, se consignou a condenação no artigo 11, mas também se consignou que houve dano ao erário e enriquecimento ilícito. De qualquer sorte, se acaso ficar vencido aqui no ponto, eu depois, monocraticamente, registrarei as minhas posições. Mas, como já votei no sentido do 9 e do 10 ser necessário conjuntamente, fiquei vencido, bastando um deles, e aqui não é nem 9 nem 10, é artigo 11, eu trago também, novamente, o meu posicionamento, no sentido de que teria que ser artigo 9 ou artigo 10. Mas, senhora Presidente, eu não fico aqui, eu já vou ler o meu voto. Por um outro fundamento, eu também dou provimento, que é a questão da liminar. Na verdade, a suspensão que se deu ao recurso extraordinário interposto. Então, eu vou ao segundo ponto, que aí eu já profiro o voto na íntegra para os colegas analisarem os dois pontos. Ocorre que, contra o arresto do Tribunal de Justiça, foram interpostos recurso especial e extraordinário, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo presidente da Seção de Direito Público daquela Corte, que determinou o sobrestamento do feito e concedeu efeito suspensivo aos recursos até o pronunciamento final do STF. Foi apresentado recurso extraordinário, como o tema tinha repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, se aplicou lá na Corte, o presidente da Seção de Direito Público, o efeito suspensivo àquele recurso. Eis o teor da decisão. em sendo reconhecida a existência da repercussão geral da questão constitucional referente à improbidade administrativa, condenados, sanções, tema número 309, e havendo interposição de recurso especial, devem ficar ambos sobrestados até o pronunciamento final da Suprema Corte. Concedo nesta oportunidade, disse esse desembargador, concedo nesta oportunidade o pedido de efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo de mérito da questão pelo Supremo Tribunal Federal, posto que presentes os requisitos necessários. Ponto. Digo que, acerca de tal fato, o Tribunal Regional entendeu que a suspensão dos efeitos da decisão não teria o condão de afastar a inelegibilidade. Ou seja, o tema foi enfrentado no TRE desse efeito suspensivo. Só que o TRE entendeu que não tem o condão de afastar a inelegibilidade, uma vez que entendeu que o efeito suspensivo deveria ser concedido pelo órgão colegiado do tribunal competente para apreciar a matéria, nos termos do 26C. E ele diz o seguinte, o voto condutor no TRE, transcreve o 26C, diz que no caso em tela a suspensão foi decretada por despacho do presidente do Tribunal de Direito Público, logo não há que se falar em aplicação do 26C. Cumpre ressaltar, eu trouxe sim, que o despacho proferido pelo presidente da sessão não suspendeu a inelegibilidade da hora recorrente por força da imprescindível existência de plausibilidade recursal prevista no artigo 26C da Lei Complementar 690, e sim, em razão, a razão de reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional referente à improbidade administrativa. Ou seja, como entendeu que o motivo era a repercussão geral reconhecida e não a plausibilidade recursal, os termos que são usados no 26C são estes, a plausibilidade recursal, então não daria para aplicar no caso e aceitar aquela suspensão para efeitos de inaplicabilidade da inelegibilidade. E digo eu, no entanto, discordo do entendimento da Corte Regional quanto ao ponto sobre a possibilidade de ser afastada a inelegibilidade por meio de decisão monocrática. Esse tribunal já decidiu que, abro aspas, o disposto no 26C da 6490, inserido pela 135, não afasta o poder geral de cautela conferido ao juiz pelo 798 do CPC, nem transfere ao plenário a competência para examinar inicialmente pedido de concessão de medida liminar, ainda que a questão envolva inelegibilidade. Isso foi decidido na questão de ordenação cautelar 142085, relatoria do ministro Marcelo Ribeiro. No citado precedente, o posicionamento desta Corte foi no sentido de que, a despeito de constar do mencionado 26C, a expressão órgão colegiado, a concessão por decisão monocrática de liminar em medida cautelar é apta para afastar a inelegibilidade. No que se refere ao entendimento do tribunal, acorda no sentido de que tal decisão deveria ser proferida no âmbito de órgão colegiado competente para o julgamento do recurso. Creio que tal questão merece uma reflexão por parte desta Corte, tendo em vista a peculiaridade do caso. Na espécie, malgrado o efeito suspensivo ao recurso tenha sido concedido no âmbito do tribunal acó, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão foi proferida pelo órgão competente para tanto, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Ora, se o recurso não podia subir ao Supremo Tribunal Federal, essa cautelar jamais poderia ser obtida no Supremo Tribunal Federal, porque o recurso ficou sobrestado no Tribunal de Origem. Então, compete ao Tribunal de Origem, das nossas decisões reiteradas lá, que se o recurso ficou sobrestado, é o tribunal que está com o recurso em guarda que deve decidir sobre as medidas cautelares. Inclusive, quando no Supremo baixamos os recursos extraordinários que tenham cautelares a eles referentes, nós baixamos as cautelares juntos. E para o tribunal local decidir como entender de direito, pode até modificar.
Houve cautelar, portanto, do tribunal. Ou só o sobrestamento?
Ele recebeu o efeito e deu o pedido que formulado no próprio recurso, não foi cautelar. Foi um pedido no próprio recurso de efeito suspensivo.
Então, houve sobrestamento e deu efeito suspensivo. Tá bem.
Pois bem, então continuo, senhora presidente. Eu penso que o tema está bem esclarecido aos colegas. São dois pontos pelos quais eu dou provimento. Eu transcrevo o teor de súmulas, a 634, a 635, que é essa questão de conceder cautela em extraordinário que ainda não subiu ao Supremo. Cabe ao presidente do Tribunal de Origem, a 635, decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pertencente ao seu juízo de admissibilidade. Eu também cito aqui precedente do STJ, nesse mesmo sentido, e diante desse contexto, caso o pedido de efeito suspensivo fosse apresentado perante as cortes superiores, ele não seria conhecido, diante da manifesta incompetência do tribunal adquirente para apreciar o pedido antes do juízo feito no juízo a qual, de admissibilidade feita no juízo a qual, constante prescrições mencionadas em enunciados sumulares. E transcrevo mais precedentes nesta linha. A regra, portanto, é que a competência, enfim, e aí eu sigo nessa toada, senhor presidente. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para deferir o registro de candidatura de José Luiz da Cunha ao cargo de prefeito do município de Lavrinha, São Paulo, e como voto. Então, eu estou votando com dois fundamentos.
Dois fundamentos. Ministra Nancy Andrighi.
Esse último fundamento já seria suficiente, estou com o relator.
Ministra Laurita Vaz.
Quanto ao primeiro ponto, eu não acompanho o eminente relator, não. Quanto ao primeiro ponto,
parei constar na emenda, se a maioria, vejo que a maioria não acompanha quanto ao primeiro ponto.
Então, eu entendo que está caracterizada a afronta à linha L.
Mas como o segundo fundamento é
até prejudicial.
Mas a importância disso, ministra, é como disse o ministro Dias Toffoli, que se o primeiro fundamento não for aceito pela maioria, ele mantém a relatoria, porém da emenda não pode constar.
Então eu voto apenas pelo segundo fundamento. Obrigada.
E quanto ao segundo, averiguamos agora que tem precedentes aqui da corte no sentido do voto do eminente relator. Aliás, dois precedentes. Pelo menos. Da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro e um agora mais recente que devemos ter
votado,
ter acompanhado, da relatoria do ministro Arnaldo Verciani. Então, acompanho o eminente relator no segundo ponto.
Ministro Henrique Neves.
Senhora Presidente, em relação ao primeiro ponto, o eminente relator leu o acórdão, mas tem uma outra passagem, logo em seguida ao ponto que foi lido por Sua Excelência, em que o TRE, ao meu ver, fez uma certa confusão, porque no primeiro ponto diz que o juiz disse que existia enriquecimento, mas logo em seguida passou a dizer que no entendimento do TRE seria desnecessário a existência de enriquecimento, porque bastaria, dispensa do elemento de enriquecimento ilícito, bastaria a existência de ato, o que é contrário à nossa jurisprudência, que exige a concomitância entre o dano e o enriquecimento ilícito. Em relação à aplicação dos artigos 9º, 10 e 11, eu peço ao eminente relator, estudarei melhor o assunto, mas acompanho a maioria. Quanto ao segundo fundamento, não tenho dúvida de acompanhar a Sua Excelência, até porque naquele momento não havia órgão colegiado capaz de apreciar aquela liminar, cuja competência era do presidente da sessão ou da Câmara.
De acordo com a organização
interna. De acordo com a organização interna do tribunal.
Com 350 desembargadores.
Então, eu acompanho por conta do segundo fundamento, já me basta o suficiente.
Ministra Luciana Lopes.
Eu acompanho o ministro relator em ambos os fundamentos, também fiquei vencida juntamente com o eminente ministro Toffoli em relação à necessidade da condenação por ambos, tanto artigo 9 como artigo 10, e também em relação ao segundo ponto do artigo 26C, até porque não se pode retirar do magistrado o poder geral de cautela. Então acompanho integralmente.
Qualquer sorte, desculpe, senhora presidente, Vossa Excelência proferiu o seu voto. Mas, de qualquer sorte, eu fiz questão de trazer esse tema, porque aí pelo menos fica assente, porque o precedente que tínhamos e que os recorrentes geralmente traziam é aquele do ministro Aldir Passarinho, e que foi decidido nas últimas eleições de 2010, se bem que depois houve a prejudicialidade final em razão da decisão do Supremo de inaplicabilidade da Lei 135 às eleições de 2010. Mas, de qualquer sorte, aquilo havia ficado como um precedente, digamos, sinalizador sobre o tema. E agora, com esse julgado, fica sinalizado, senhora presidente, com a maioria já formada naquele ponto, que, inclusive, se houver a improbidade pelo artigo 11, tendo constado enriquecimento ilícito e dano ao erário, se incide a linha L. Então, isso é importante para sinalizar à comunidade jurídica e aos que são candidatos que há esse posicionamento da Corte.
Eu também, ministro Toffoli, peço vênia a Vossa Excelência para acompanhá-lo apenas quanto ao segundo fundamento, como foi posto e está no acórdão, que na sentença que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por parte do impugnado, houve manifesto reconhecimento de que a conduta foi dolosa, causou desfalque ao erário, proporcionou indevido enriquecimento ilícito em seu próprio favor, sendo imposta a pena de suspensão de direitos políticos. Acho que com isso fica claro, portanto, que foi expressamente reconhecido o enriquecimento ilícito e que o dolo fica demonstrado, razão pela qual, na esteira do que tenho votado, também, e a despeito de a referência ser ao artigo 11, eu não faço a distinção que vem fazendo Vossa Excelência, pelos fundamentos que apresenta, e eu, portanto, quanto a este ponto, não daria provimento ao recurso. Entretanto, com base no segundo fundamento, acompanho as inteiras e proclamo o resultado, recurso provido com base no fundamento apresentado relativamente ao efeito suspensivo do recurso, que então mantém a situação pretérita. É a proclamação do resultado. Eu gostaria, antes de chamar o próximo processo, retomar, ministro Toffoli, o recurso especial apenas...